Moçada, tudo beleza? Vamos nessa. Seguindo aqui então, a gente vai fazer dentro desse bloco resolução de questões da parte de fatoração de polinômios, ok? E vamos tratar aqui de bancas diversas para a gente dar uma treinada nessa parte, para a gente ir fixando aí as ideias. Então vem comigo, bora lá. Redes sociais tá aí, hein? Estão aí, né? Instagram é o arroba prof. Bruno Lima. Se inscrever no meu canal do YouTube, dá uma passadinha lá, porque está cheio de vídeo para te ajudar a complementar o que a gente vê aqui no nosso curso. É o professor Bruno Lima. E tem também o Facebook, claro, as demais redes sociais aí do próprio Estratégia Concursos. Vamos dar uma olhada nessa que está aqui, que foi do IBFC. Enunciado dizendo o seguinte: olha, fatorando a equação x ao quadrado vezes y mais 2y sobre y igual a 6, sabendo que o y é diferente de zero, então o valor positivo de x vai ser igual a, e aí. Eles trazem para a gente aqui então essas alternativas. Bem, então ele mesmo aqui sugere, né, que a gente fatore aqui o enunciado realmente bem construído, porque o que a gente tem aqui é uma equação, então ele pede para a gente fatorar essa equação que está aí. Bem, olhando para o meu numerador, eu tenho lá x ao quadrado y mais 2y. Dos casos que nós temos aí de fatoração de polinômios, qual deles que vai se encaixar bem aqui? Bom, vamos descartar algumas ideias. Diferença de dois quadrados, não faz sentido. Trinômio quadrado perfeito, não faz sentido. Trinômio do segundo grau, não faz sentido. Isso aqui só tem dois termos, não tem trinômio, não tem diferença de dois quadrados. Agrupamento. Agrupamento para dois termos também não vai fazer sentido. Só me resta fator comum em evidência. O que que eu posso colocar em evidência aqui? Posso colocar o y em evidência, né? Então eu vou colocar lá, olha, o y em evidência. E aí fica o y que vai multiplicar x ao quadrado mais 2. Concordam? Só o y que eu posso colocar em evidência, o x não adianta. Ah, eu achei que eu pudesse colocar o x também em evidência. Lembre-se que o x não entra em evidência porque o x não está nas duas parcelas, né? E com relação a número também não tenho o que colocar em evidência, porque o coeficiente desse daqui já é 1. Sendo assim, a gente não vai ter número para colocar em evidência. Então fica o y multiplicado por x ao quadrado mais 2. E reescreva então, y multiplicado por x ao quadrado mais 2, tudo isso sobre y, e aí o resultado tem que ser igual a 6. Se eu for simplificar aqui, olha, o y com o y, que eu posso fazer isso até porque o enunciado aqui foi certinho, colocou lá que o y era diferente de zero, o que passa desapercebido foi bem colocado aqui. Realmente, para isso tudo acontecer, o y tem que ser diferente de zero, certo? Ele não pode, eu não posso ter ali o denominador zero. Então, cancelei esse y e passo a ter então isso, olha. X ao quadrado mais 2 igual a 6. Isso aqui é uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau incompleta. Então, a forma que a gente tem, ou uma forma que a gente tem para resolver, é deixando aquele mais 2 lá no segundo membro. Deixa indicado para mim, então, olha, que o x ao quadrado vai ter que ser igual a 6 menos 2. Daqui então a gente chega à conclusão de que x ao quadrado tem que ser igual a 4. E se o x ao quadrado é igual a 4, é preciso que você se lembre que o x poderia ser mais ou menos a raiz de 4. Como aqui a gente tem o expoente par, esse x poderia ser mais ou menos a raiz de 4. Só que o menos não vai fazer sentido aqui, porque ele mesmo pediu para vocês um valor positivo, ok? Mas vamos deixar aqui só para a gente não se esquecer. Os números que elevados ao quadrado dão 4 são o mais 2 e o menos 2. Ok? O menos 2 vai ser descartado pelo fato do x ser maior do que zero. Então, olha, como o x é maior do que zero, então eu vou chegar à conclusão de que o meu x tem que ser igual a 2. E aí, meu gabarito correto, então, está indicado para vocês aqui. Lá na letra C, tá bom? Feito isso, vamos seguir. Tá aí a confirmação. Próxima questão. Olha essa. O par ordenado xy pertence ao produto cartesiano n por n. Então ele diz que esse par ordenado vai ser solução dessa equação que aqui está. E aí ele pede para vocês qual que seria o valor de x menos y. Então, só para deixar claro, quando ele coloca para a gente aqui, né, que está nesse produto cartesiano n por n, n é o conjunto dos números naturais. Lembre-se, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado por todos os números inteiros positivos, incluindo zero. Então, dentro dos naturais entram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Nos naturais não entram números negativos. Nos naturais não entram números decimais, perfeito? Nos naturais não entram frações, não entram radicais. Então, aqui, vamos tentar resolver essa equação. E aí, bora lá. Bom, aí vem as maldades, né? Olha aqui para essa expressão. x³ mais x² y menos 8x menos y menos 8y igual a 7. Então tá aqui, olha. x³ mais x² y menos 8x menos 8y. Vamos olhar para essa expressão que está aqui. Moçada, se vocês estiverem realmente com o roteiro padrão aí, né, dos casos mais manjados de fatoração de polinômios nas mãos, a gente deslancha nisso aqui. Porque, ó, diferença de 2 quadrados, descarta, já tem 4 termos, não tem como usar a diferença de 2 quadrados. Trinômio não adianta, trinômio quadrado perfeito não vai rolar, porque eu não tenho 3 termos, trinômio do segundo grau também não adianta. Fator comum em evidência. Bom, fator comum em evidência, se você for olhar para os coeficientes, a gente não tem, né? Coeficientes, aliás, a gente tem aqui coeficiente 1, então não vou ter que me preocupar. Fator comum em evidência, então, com relação às letras, eu não, aliás, com relação aos números eu não tenho que colocar. Com relação às letras, eu também não tenho que colocar, porque eu não tenho ali uma letra que seja comum, perfeito? Então restou para mim apenas o quê? Apenas a ideia de trabalhar com agrupamento. E aí, vamos lá. Vamos tentar fazer o que é o mais comum, agrupar os caras aqui de 2 em 2. Agora olha para cá, x³ mais x² y. O que eu posso colocar em evidência ali? Eu posso colocar o x² em evidência. Então vai ficar assim, olha, x², que vai multiplicar o quê? Que vai multiplicar x mais y, concorda? Ó, x² para virar o x, aqui eu multiplico por x³. x² para virar o x² y, aqui dentro eu multiplico pelo y. Então, olha, coloca o x² em evidência, e aí a gente vai multiplicar por x mais y. Aqui o que eu vou colocar em evidência? Vou colocar o menos 8 em evidência. Agora, para esses dois caras, o menos 8, ele é um cara que pode ficar em evidência, né? Então a gente colocaria o menos 8, que multiplica o quê? Cuidado, menos 8 que vai multiplicar x mais y. Não é x menos y. Se aqui dentro você colocar para mim o x menos y, você alterou a expressão. Era menos 8 vezes menos y, que tem que dar mais 8, teria que dar mais 8y. Não é mais 8y que eu tenho. Então aqui dentro, cuidado, fica o mais y, porque aí sim, menos 8 multiplicado por mais y, me dá esse menos 8y, ok? Certo. E agora, o que eu vou fazer aqui? Agora eu posso meio que colocar esse x mais y em evidência. Então coloca ali o x mais y em evidência. Então vai ficar, porque aí aconteceu o que eu preciso dentro do caso conhecido como agrupamento. Eu precisaria que o meu parênteses desse o quê? Desse a mesma expressão. Então, deu x mais y em um parênteses, x mais y no outro parênteses. Então, é como se eu fosse colocar o x mais y em evidência e completar com x² menos 8, ok? X mais y, que vai multiplicar x² menos 8. Bem, repara o seguinte. Essa que está aqui, então, é a decomposição dessa expressão que aqui está. Então, olha, eu peguei essa expressão e ela acabou se transformando o quê? Nisso que está aqui. Então, vem comigo, vamos passar isso aqui a limpo. É como se a gente tivesse a seguinte situação. Eu sei que x mais y, que multiplica... Deixa eu jogar isso para cá, para organizar isso para vocês, ó. Eu sei que x mais y... que multiplica x² menos 8, tudo isso que está aqui tem que ser igual a 7, certo? Agora eu quero que você pense comigo o seguinte, Brunão, cara, agora eu travei geral nisso aí. Porque aí eu fui tentar resolver essa equação, acaba que eu voltei nessa expressão. E aí, professor, eu não saí do lugar. Então olha qual que ia ter que ser a sacada. Por isso que é bom a gente ir treinando, né? O que eu preciso que vocês enxerguem aqui, gente, é o seguinte. Eu estou multiplicando esses dois caras. São dois fatores, mas são dois fatores que representam números, perfeito? Eu quero que você pense comigo aí o seguinte: que números que eu multiplico para que o resultado dê 7? Trabalhando, claro, dentro do conjunto dos números naturais, que é o que foi colocado aqui para a gente dentro da questão. Porque foi graças a essa condição, só para deixar claro, é graças a essa condição que eu vou poder dar essa saída que eu vou colocar aqui, tá bom? Porque de maneira geral, se eu te perguntar, ah, que números que eu multiplico para dar 7? Cara, você vai ter uma infinidade de dobradinhas aí que eu vou conseguir juntar para dar resultado 7. Agora, isso se eu estivesse trabalhando, por exemplo, dentro dos reais. Porque aí eu posso colocar fração, posso colocar decimal, aí eu teria várias combinações que dariam 7. Mas dentro dos naturais, não. Dentro dos naturais, eu tenho basicamente duas saídas para que um produto de dois números dê 7. Quais são as duas saídas? Ou eu estou multiplicando 1 vezes 7 para dar 7, ou eu estou multiplicando 7 vezes 1 para dar 7. 7 é um número primo. Trabalhando dentro dos números naturais, o 7 só pode ser escrito como produto de 1 por 7 ou de 7 por 1. Então, essa foi a sacada, e de novo, por conta desse ponto do exercício é que eu vou poder dar essa saída. Se o produto tem que dar 7, então, primeira possibilidade. Ou é porque x mais y é igual a 1 e x ao quadrado menos 8 é igual a 7, ok? Ou é porque eu vou chegar à conclusão de que x mais y tem que ser igual a 1, x mais y tem que ser igual a 7, na verdade, e o x ao quadrado menos 8 teria que ser igual a 1. Perfeito? O que que vai acontecer? Então, ó, ou isso aqui vale 1 e isso aqui vale 7, porque aí 1 vezes 7 vai dar 7. Ou isso aqui vale 7 e isso aqui vale 1, porque aí 7 vezes 1 vai ter que dar 7. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu tiver essa primeira opção, x mais y igual a 1, daqui você não tira nada, certo? Porque ali são duas incógnitas para uma equação, então você não vai sair do lugar. Aí eu teria essa, olha, que x ao quadrado teria que ser igual a 7 mais 8, o que iria me levar para a garantia de que o x ao quadrado tem que ser igual a 15. Só que aí a gente tem um problema com essa possibilidade, que é o seguinte: se o x ao quadrado for 15, eu não vou chegar aqui a um x que seja um número natural, do jeito que o enunciado colocou para mim. Ok? Se o x ao quadrado é igual a 15, é porque o seu x teria que ser mais ou menos a raiz de 15. E aí, isso aqui fere as condições do enunciado. Esse x não é natural. Então, significa que essa primeira opção está descartada. Você vai perceber que eu vou conseguir fechar minha questão de maneira coerente com a minha segunda solução, que é a seguinte: se x ao quadrado menos 8 for igual a 1, então o seu x ao quadrado tem que ser igual a 1 mais 8. Logo, o seu x ao quadrado tem que ser igual a 9. Se o x ao quadrado é igual a 9, é porque o seu x tem que ser mais ou menos a raiz de 9. Logo, o seu x teria que ser igual a mais ou menos 3. Mas, como o x tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, então, para esse exercício, eu teria que ter o x igual a 3. E assim, já que x mais y é igual a 7 e x é igual a 3, então a gente deixa indicado que 3 mais y é igual a 7, de onde vocês vão concluir então que o y teria que ser 7 menos 3, ou seja, o y teria que ser igual a 4, ok? Daí, se você chega aqui, por exemplo, à conclusão de que esse y é igual a 4, aí a gente conseguiu fechar. Tanto que, se você for substituir esses valores aqui, agora tendo esse x, por exemplo, igual a 3 e o y igual a 4, se você substituir aqui a conta, faz aqui de curiosidade, ó, x igual a 3, 3 ao cubo, mais x igual a 3, 3 ao quadrado vezes o seu y, que foi quanto? Que foi 4. Menos 8 vezes o 3, menos 8 vezes o 4. Faz aqui, ó, 3 ao cubo ia dar 27, mais 3 ao quadrado vezes 4, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4 daria 36. Então você teria 27 mais 36, menos 24, menos 32. Olha para cá. 27, se você for somar com 36, você acaba chegando em 63. 63, se você for tirar 24, vai ficar 9, 3, 39. 39, se você for tirar 32, vai dar exatamente quanto? Exatamente 7, do jeito que o enunciado tinha colocado, certo? Então, esses valores aqui realmente trazem coerência para o que foi apresentado. O que ele está pedindo para a gente é a diferença entre o x e o y. Então, a resposta para o exercício, vou deixar indicado aqui nesse cantinho. A resposta para o exercício, como é x menos y, tinha que ficar ligado pelo seguinte: o x a gente viu que dá 3, ok? E o y vale 4. Então é 3 menos 4 que tem que dar menos 1. E o cara aqui ainda é muito ordinário, porque na letra A ele coloca o 1, né, gente? Então, mesmo o cara que achou o 3 e que achou o 4. Se ele faz a diferença trocada, porque a subtração não é uma operação comutativa, né? Então, se ao invés de 3 menos 4, o cara faz 4 menos 3, ele chega numa outra resposta. Então, do jeito que foi colocado, x menos y tinha que dar menos 1, e aí a resposta correta, então, estava lá na letra C, ok? Que está indicado aqui para vocês, esse menos 1, ok? Então, aqui, gente, o caso que a gente utiliza aqui, então, é o caso de agrupamento, perfeito? Já que a gente não consegue colocar um termo comum aqui apenas em evidência, então eu separei. E a partir disso, usando o fato de que a gente tinha os resultados dentro do conjunto dos meios naturais, trabalhei com as possibilidades de produtos que poderiam dar o 7, que seria apenas o 1 e o 7. Questãozinha no nível bacana, né? Depois dá uma olhada nela com calma de novo. Veja se você conseguiu entender. Se entendeu, maravilha. Teve dúvida, volte e me acompanhe novamente. E mais para frente, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, dependendo aí do seu ciclo de estudos, volte para tentar refazer para não deixar apagar as ideias, beleza? Feita essa então, vem comigo, vamos para a próxima. Se A, X, Y e Z são números reais, tais que Z tem que ser igual a 2X menos 2Y mais AX menos AY sobre A ao cubo menos A ao quadrado menos A mais 1 dividido por 2 mais A sobre A ao quadrado menos 1. Bruno, para de me xingar. Não, né, gente? Estou só fazendo a leitura aqui, ó. Não é xingamento, não. Só a leitura daquele monstrinho. Então, Z tem que ser igual a. E aí, aqui vem as alternativas. Então, bora lá. Vem comigo. Vamos fritar nossos neurônios. Não me abandona, não. Não pula fora, não. Olha aqui. Aqui não dá diferença de dois quadrados. Aqui não dá trinômio do segundo grau. Aqui não dá trinômio quadrado perfeito. E aqui eu não tenho que colocar em evidência de forma direta. Só me resta pensar em agrupamento. Como que eu poderia agrupar esses dois caras? Vou colocar o 2 em evidência. Então eu vou ficar com 2 que multiplica x menos y mais o a que multiplica x menos y. Tudo bem? 2 em evidência entre os dois primeiros termos. Então, olha, coloquei o 2 em evidência, apareceu o x menos y. Aqui para os dois últimos, coloquei o a em evidência. A que multiplica x o menos y, ok? Isso aqui, então, fica x menos y em evidência. E aí a gente vai multiplicar aqui, olha, 2 mais a. Perfeito? Coloquei aqui o x menos y em evidência. E depois abrir um outro parênteses com o 2 mais a. Muito bem, fatorei aqui então esse primeiro cara, ok? Lembrando, né, aqui deu para usar realmente o agrupamento porque o x menos y apareceu ali como parênteses comum, ok? Então aí dá para a gente colocar esse x menos y em evidência. Agora vamos aqui para o segundo. A ao cubo menos a ao quadrado menos a mais 1. A ao cubo menos a ao quadrado menos a mais 1, vou colocar esse a aqui, o a ao quadrado em evidência. Então, ó, a ao quadrado que vai multiplicar o a menos 1, ok? Então, ó, coloquei aqui o meu I and Between de novo, gente, pelo caso de agrupamento, tá? Porque as justificativas aqui de baixo são as mesmas ali de cima. Não dá trinômio quadrado perfeito, não dá trinômio de segundo grau, não dá diferença de dois quadrados, eu não teria que colocar em evidência de uma vez só. Então, tive que agrupar. Juntei esses dois e vou juntar esses dois. Só que qual que é a sua tendência ao olhar para esses dois caras aqui no final? Ah, professor, mas aqui no final eu não tenho o que colocar em evidência. Esse menos A mais 1 não dá para eu colocar nada em evidência. Então, eu não vou conseguir usar o agrupamento, porque eu não vou conseguir fazer aparecer o A menos 1. Ah, vai. Vai ter que sair esse A menos 1 de qualquer jeito, porque do contrário a gente não conseguiria simplificar aquela expressão, porque vocês viram que nenhum outro caso ia servir. Moçada, como que eu faço para aparecer o A menos 1 de forma que eu não altere o resultado da expressão? Simples. Se eu colocar o menos 1 multiplicando o A menos 1. Simples não, né, Brunão? Não vem tirar onda com a minha cara, não, porque eu não achei isso simples, não. Tá bom. Mas então aqui pega a manha. Eu não estava forçando a barra aqui para aparecer o A menos 1? Não é isso que eu preciso? Pô, tá aqui, olha, muito próximo do que eu quero, né? Aqui está menos A e mais 1. Então o que que eu fiz? Multipliquei aqui por menos 1. Então fica o menos 1 que multiplica o A menos 1. Agora eu consegui colocar ali, olha, o A menos 1 em evidência. E aí eu completo com A ao quadrado menos 1. Perfeito? Então, ó, meu A menos 1 ficou em evidência, e aí estou lá com A ao quadrado menos 1. Bem, essa expressão eu não consigo mexer. Aquela que está ali realmente. Essa que está aqui você não tem o que fazer com ela, tá bom? E essa que está aqui a gente até poderia mexer, porque o A ao quadrado menos 1, o A ao quadrado menos 1 é uma expressão que a gente pode transformar numa diferença de dois quadrados. Isso aqui é uma diferença de dois quadrados, na verdade, né? E sendo assim, eu poderia tirar a raiz quadrada do A. Poderia tirar a raiz quadrada do 1 e aí eu deixaria indicado como se fosse A mais 1 que multiplica A menos 1. Se você fez, não está errado. Só que aqui, qual é a sacada? Vejam, o meu Z, ele acaba sendo isso que está aqui, que eu vi que vira x menos y, que multiplica 2 mais A, sobre isso que está aqui. Que é A menos 1 que multiplica A ao quadrado menos 1. Ok? É isso que está aqui dividido por essa fração. Bom, divisão de frações, a gente sabe que a gente mantém a primeira, eu mantenho a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso disso que está aqui? Ora, vai ser o A ao quadrado menos 1 dividido pelo 2 mais A. Certo? Por que que eu falei que aqui, apesar de não ser errado você decompor, você não precisaria? Porque aí agora aqui vai cair como uma luva, olha. Esse A ao quadrado menos 1 que está aqui, eu vou poder simplificar com o mesmo A ao quadrado menos 1 que está ali embaixo. Certo? O 2 mais A que está aparecendo aqui em cima, eu vou poder simplificar com o 2 mais A que está aparecendo ali embaixo. E aí, eu chego à conclusão, então, de que isso que está aqui vai ser a mesma coisa que x menos y dividido por a menos 1. Perfeito? X menos y dividido por a menos 1. Meu gabarito correto está indicado para vocês aqui, então, olha, lá na letra A. Certo? Feita essa que está aqui. Gabarito está aí confirmado para vocês. Que caso então que a gente usou aqui? Trabalhei basicamente com o agrupamento, né? Nos termos dessa fração que está aqui. Porque nos termos da segunda, apesar de eu ter poder, de eu poder ter utilizado ali a diferença de dois quadrados, não se fez necessária nessa questão. Ok? Feita essa, vamos embora. Próxima. Bruno, me dá sossego. Para de tirar minha paciência com essas questões aí de fatoração. Não posso, cara. Não posso. Bora dar uma treinada. Vem comigo, olha para essa que está aí. O valor da expressão y igual 0,49 menos x ao quadrado sobre 0,7 mais x. Para x igual a menos 1,3. Então o negócio é o seguinte, aqui, se você quiser, não tem muita desculpa não. Você já pode chegar e trocar esse x aqui pelo próprio menos 1,3, tá bom? Já troca o x aqui por 1,3, faz a conta, depois troca aqui o x por 1,3, vai ser feliz. Ou, se você quisesse, você poderia simplificar um pouquinho a sua conta. Como? Olha para esse cara que está aqui em cima. Esse 0,49 menos x ao quadrado, 0,49 menos x ao quadrado, eu posso trabalhar com isso como se fosse uma diferença de dois quadrados, né? Diferença de dois quadrados, porque eu tenho um sinal de menos e aqueles dois caras ali têm raiz quadrada. O 0,49 tem raiz quadrada, o x ao quadrado tem raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 0,49? Raiz quadrada de 0,49, 0,7. Raiz quadrada de x ao quadrado é o x. Qual que é o combinado para a gente fatorar usando a diferença de dois quadrados? Você coloca uma hora com sinal de menos, outra hora com sinal de mais. 0,7 menos x, que multiplica 0,7 mais x. Perfeito? 0,7 menos x, que multiplica 0,7 mais x. Então, o meu y está aqui, olha. 0,7 menos x, que multiplica 0,7 mais x. 0,7 menos x multiplicado 0,7 mais x, dividido por 0,7 mais x. O que que você vai conseguir fazer aqui, olha? Esse 0,7 mais x, se eu for simplificar com 0,7 mais x, sobra para mim o y como se fosse simplesmente o quê? O 0,7 menos x. Então, repara, aqui lembra que eu falei que você poderia trocar esse x por 1,3? Você vai chegar ao resultado correto, mas é uma saída para um candidato que prefere trabalhar mais o quê? Com decimais. Você vai trabalhar com potência de decimais, com diferença de decimais, com soma de decimal, com divisão de decimal, perfeito? Um candidato que vai para uma saída como essa é um candidato que quer fazer mais uso aqui da sacada algébrica. E isso naturalmente simplifica o seu cálculo, porque agora, em termos de conta com decimal, você só faz uma, que é a substituição, né, ali do x pelo menos 1,3. Olha, o seu y, então, como o x é igual a menos 1,3, então o seu x passa a ser isso, olha. Aliás, o seu y passa a ser isso. 0,7 menos, cuidado aqui, hein? Porque aí é menos x, e como o seu x é negativo, é 0,7 menos o menos 1,3. 0,7 menos 1,3 vira 0,7 mais 1,3, e aí o 0,7 somado com 1,3, o meu y então tem que ser igual a 2, e aí o gabarito correto acaba sendo a letra A, tá bom? 0,7 menos o menos 1,3 vira 0,7 mais 1,3, que vai ter que me dar então o meu y como se fosse 2. Perfeito? Caso de fatoração utilizado dentro dessa questão, diferença de dois quadrados, conforme a gente deixou detalhado aí para vocês. Está aí a confirmação. Bora. Olha essa. O número n, 2.002 ao quadrado vezes 2.000 menos 2.000 vezes 1.998 ao quadrado é igual a, e aí vem aqui então essas alternativas, ok? Bora lá. 2.002, porque aí, de novo, ninguém vai te impedir na hora da prova de chegar e fazer isso, né? Ah, pega aí o 2.002 e eleva ao quadrado, perfeito. Ah, eu quero fazer 2.002 ao quadrado, ok? Não é impossível, ok? Ah, eu peguei esse resultado e multipliquei por 2.000, show de bola. Aí depois eu peguei o 1.998 e elevei ao quadrado. Olha, aqui já me daria um pouquinho mais de preguiça, né? Se só eu, Bruno, fazendo isso na hora da prova, tem certeza? 1.998 ao quadrado é a única saída que eu tenho? Ah, eu vou colocar na balança o tempo que eu vou gastar para fazer isso, porque sei lá. Mas enfim, tudo é possível, tá bom? Agora, não custa nada lembrar. É por isso que a gente está aqui, né, martelando na cabeça de vocês, sobre as possibilidades aí de vocês tentarem fatorar as expressões. E aqui, repara, a gente vai lidar com os números aqui como a gente lidaria com as letras. Então aqui vamos só olhar o seguinte. Chama esse 2.002, por exemplo, de A. Chama esse 2.000 de B. Esse 2.000 aqui vira B. E esse 1.998 vira C. Então aqui, vou resolver ela como se fosse o seguinte. Olha, o meu N seria A ao quadrado vezes B menos B vezes C, ok? Vou trabalhar aqui, olha, como se fosse uma expressão algébrica mesmo, tá? Não é necessário não, tá, gente? Pode ir usando os números diretos aqui, mas só para a gente tentar simplificar um pouquinho a notação. O que que a gente conseguiria fazer caso a minha decomposição viesse dessa forma? Eu conseguiria colocar aqui, por exemplo, olha, o B em evidência. Concorda comigo? A quinta ficou faltando que é C ao quadrado, né? Que é como se fosse ali o 1998, que é o C elevado ao quadrado. Então, reparem, aqui é como se já de início eu pudesse colocar o B em evidência. Porque aí você pode falar para mim o seguinte, Brunão, aplica a diferença de dois quadrados aqui, olha, negativo. Do jeito que está aqui, assim não dá para aplicar a diferença de dois quadrados, não. Porque diferença de dois quadrados implica eu ter o sinal de menos, perfeito, que eu tenho ali, mas eu tenho que ter dois termos que eu possa tirar a raiz quadrada. E A ao quadrado B não é um termo que tem a raiz quadrada. Quando a gente fala de raiz quadrada de monômios, os expoentes têm que ser números pares. O expoente aqui do B, olha, é um número ímpar, ok? Você não tem como aplicar a diferença de dois quadrados do jeito que está aqui. A gente vai ter que fazer assim. Olha para cá. O meu N, eu vou colocar assim, olha. Coloca o B em evidência. E aí, se eu colocar o B em evidência, é como se eu ficasse com A ao quadrado menos C ao quadrado. Concorda? Coloquei, olha, o B em evidência, que é como se você lá em cima tivesse colocado o seu 2.000 em evidência, ok? Agora, esse parênteses que surgiu aqui é um parênteses que dá para usar a diferença de quadrados, de dois quadrados. Porque, gente, a sacada é entender também o seguinte: tem hora que vai dar para a gente fazer mais de uma fatoração na expressão, né? Tem hora que vai dar para você usar mais de um caso. É a fatoração completa que a gente fala. Então, aqui eu comecei colocando, por exemplo, o B em evidência. Mas o que surgiu dentro do parênteses é uma diferença de dois quadrados. Agora sim, é uma diferença de dois quadrados. Então, o meu N eu vou deixar indicado como se fosse B que multiplica A menos C que multiplica A mais C. Concordam comigo? Como que a gente lida com a diferença de dois quadrados? Calcula a raiz quadrada desse, calcula a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de C ao quadrado é C. O que que é o meu combinado com vocês? Coloco o A, coloco o C, uma hora com menos, uma outra hora com mais. Então, o meu N, ele pode ser decomposto dessa forma, como se fosse o meu número B multiplicado por A menos C multiplicado por A mais C. Agora, eu vou jogar ali os números no lugar dessas letras. Então, aqui eu vou deixar indicado que o meu N vai ser o B. Quem que é o B? É o 2.000. Então eu vou colocar aqui, olha, 2.000 que multiplica o que eu chamei de A, que foi o meu 2.002, menos o que eu chamei de C, que foi o 1.998, multiplicado pelo A mais C. Quem que é o meu A? É o 2.002, somado com o meu C, que é o 1.998. Daí então, o meu N passa a ser 2.000, que multiplica 2.002 menos 1.998, que é 4, que multiplica 2.002 mais 1.998. 2.002 mais 1.998, 2 com 8 dá 10, vai 1, 10 vai 1, 10 vai 1, 1 com 2, 3, 3 com 1, 4. Então chegamos aqui a 4.000. Daí, o meu N passa a ser 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 vezes 4, que vai dar 32. 32 seguido de quantos zeros? Seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Conclusão, meu N aqui então é igual a 32 milhões. Onde que eu tenho 32 milhões? 32 milhões está indicado aqui, olha, lá na letra E. 32 milhões acaba sendo 32 multiplicado por 10 elevado à sexta. Tá vendo aqui? Olha, são 6 zeros. Então é o 32 multiplicado por 10 elevado à sexta. Perfeito? Gabarito correto, então, lá na letra E. Então a sacada da fatoração de polinômios, mais uma vez, ela pode ser aplicada também a situações com números. E aí é daquelas questões onde a gente, invariavelmente, quando isso acaba aparecendo em prova, são daquelas questões que o nosso Instagram enche de mensagens, e-mail enche de mensagens, De maneira geral, né? As redes sociais aí. A galera envia um monte de questionamentos para a pessoa. Poxa, mas olha só a questão que apareceu para mim, muito complicado. Olha o tempo que eu ia gastar. Não, não é o tempo que você ia gastar, porque você gasta tempo fazendo a conta do jeito que ela foi apresentada. A sacada é você entender que a gente tem artifícios matemáticos para ir simplificando esses cálculos. E os casos de fatoração seriam desses, né? Mas para que a coisa de fato fique prática, isso tem que estar muito bem treinado. Então, aqui, por exemplo, usei a evidência, depois a diferença de dois quadrados. A partir daí, os meus cálculos aritméticos mesmo, aí eles ficaram bem mais simples do que eu ter que trabalhar, por exemplo, com uma potência do tipo 1998 ao quadrado. Ok? Coloca na sua cabeça o seguinte: a gente tem que mudar o nosso raciocínio para deixar de entrar no grupinho daqueles que, tipo, ah, essa aqui eu ia pular. Essa aqui eu ia pular. Isso. Então você está aí gastando horas e horas assistindo aulas e mais aulas de vários e vários conteúdos para chegar simplesmente na hora da prova e pular. Para se nivelar então lá por baixo, junto com aquele cara que está indo ali arriscar a vida nesse concurso, porque viu que saiu um edital e tal. Não dá para ser assim. Nossa mentalidade tem que mudar, ok? Então essa questão até aqui ela é importante, como eu sempre falo. Depois volte e refaça de novo. Não é agora não, né? Daqui a um tempinho, dentro do seu planejamento de estudos aí, voltar e refazer essas questões para a gente ir constantemente pegando essas maldades, ok? Deixa eu só ver aqui. Gabarito correto foi a letra E. Beleza, certinho. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço para vocês. Fui.